que causa um pouco de estranheza aqui. Nesse capítulo número 7 da introdução, às vezes 28 e 29, é ele, de um lado, reconhecer os princípios supremos da moralidade, os conceitos fundamentais da moralidade, como conhecimentos a priori, mas, no entanto, não pertencendo à filosofia transcendental. Ele explica aqui que esses princípios, conceitos, não vão colocar como fundamento da moralidade, né, o prazer, o desprazer, desejos e inclinações. E, de fato, Kant procede dessa maneira, mas, na hora da elaboração do sistema da eticidade pura, eles acabam sendo incluídos. Não, me parece que essa não é uma posição que o Kant vai manter posteriormente, porque, afinal de contas, se os princípios da moralidade não pertencem a uma filosofia transcendental, ao sistema dos princípios da razão pura, então, a qual sistema os princípios da moralidade pertenceriam? Então, estranhamente, aqui Kant considera a filosofia transcendental uma sabedoria do mundo, uma sabedoria mundana da razão, pura, meramente especulativa, quer dizer, da razão, meramente teórica. Mas não me parece que ele venha a manter essa posição, posteriormente, que se tornaria, os princípios da moralidade, uma posição muito estranha no seu sistema. Embora, de fato, ele diga uma coisa, afirme uma tese aqui que ele manterá posteriormente, né, que os princípios supremos da moralidade e seus conceitos fundamentais são conhecimentos. Ou sejam conhecimentos a priori, né? A priori, totalmente puro, né? Como diz aqui, é Erkenntnis a priori völlig rein. Mas não vale a pena discutir essa questão aqui, porque isso não é um objeto das nossas preocupações nesse momento. Passamos então agora ao estudo da divisão da crítica da razão pura, já que primeiro, já como diz o título do capítulo, primeiro se trata de uma ideia, né, de uma ideia de uma ciência particular, que é justamente a crítica da razão pura. Agora se trata da sua divisão, da sua Einteilung, quais são as partes constituintes dessa razão pura.